No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal desmonta a organização criminosa de desmatamento no Pará. Desmatamento na Amazônia de janeiro a agosto é a menor desde 2018. Acordo de pesca é tema de reunião na região de Ituqui, em Santarém. E representantes da Caritas Bragança participam de intercâmbio na França.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal desmontou uma organização criminosa de desmatamento no Pará. O esquema tinha olheiros para se antecipar às fiscalizações. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal cumpriu na quinta-feira 9 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão na Operação Sting. A ação no município de Anapu, no Pará, é contra o grupo organizado de madeireiros que desmata a região e seus olheiros usados para avisar sobre a chegada da fiscalização. Foram apreendidas armas, veículos, aparelhos celulares e documentos. A operação foi autorizada pela Justiça a apreender bens de até 1 milhão de cada um dos 12 investigados. 3 deles são suspeitos de desmatar sem autorização. Os outros fazem parte de um esquema organizado para alertar sobre a chegada de operações ambientais. De acordo com a investigação, eram cobrados R$200 por membro para se passar informações sobre movimentação de órgãos de fiscalização e policiais. O lucro mensal podia ultrapassar R$40 mil. Avisados, os madeireiros escondiam toras de madeira e maquinários em dias de operações. A exploração de madeira é altamente lucrativa nessa região. 50 árvores de ipê serradas poderiam render cerca de 1 milhão na exportação. Madeira de castanheiras, cujo corte é proibido por estarem ameaçadas de extinção, e angeli pedra também eram alvos dos criminosos. Estão investigados crimes de organização criminosa, desmatamento, receptação, dificultar a fiscalização ambiental, ocultação de patrimônio e estelionato. A região de Anapu se tornou mundialmente conhecida pelo assassinato de Dorothy Steng em 2005 por madeireiros da região. Daí o nome da operação. A irmã Dorothy, como era conhecida, foi morta com 6 tiros aos 73 anos de idade após receber ameaças por conta de sua atuação em conflitos agrários. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o desmatamento na Amazônia de janeiro a agosto foi o menor desde 2018. Apesar da redução, o Pará lidera a lista dos estados que mais desmataram em agosto na região. Confira com Lies de Costa.
O Sistema de Alerta de Desmatamento SAD do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon apontou que a destruição da floresta amazônica teve uma queda de 60% em agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. A destruição na região passou de 1.415 km² em agosto do ano passado para 568 km² no mesmo mês em 2023. Com isso, o acumulado de janeiro a agosto foi o menor desde 2018. Bianca Santos, pesquisadora do Amazon, explica que a redução do desmatamento na região é positiva e ressalta a necessidade de não enfraquecer as ações e políticas públicas responsáveis por esse feito.
O desmatamento reduziu em agosto de 2023 quando nós comparamos com o mesmo mês do ano passado. Foram registrados em agosto 568 km² de áreas desmatadas na Amazônia Legal. Além disso, se nós considerarmos o acumulado anual de janeiro a agosto, houve uma redução de mais de 60% na derrubada. São números extremamente positivos e que indicam que nós estamos no caminho certo. Mas ainda assim, é necessário não enfraquecer as ações e políticas públicas que foram responsáveis por esses resultados positivos. É preciso lembrar que, apesar do cenário ser otimista, a destruição das nossas florestas continua acontecendo.
A pesquisadora também destaca que a retomada de pautas ambientais como prioridade é importante para que não haja retrocessos quanto à proteção da Amazônia.
É importante que os órgãos ambientais de combate e controle ao desmatamento continuem sendo fortalecidos e que as ações elas sejam cada vez mais intensificadas, tanto remotamente quanto em campo. E nesse momento de retomada das pautas ambientais como prioridade, é fundamental que não haja retrocessos legislativos quanto à proteção dos territórios destinados à conservação da Amazônia. E principalmente que as punições aplicadas aos criminosos ambientais sejam de fato executadas, seja através de aplicação de multas ou embargos diários.
Em agosto deste ano, Pará, Amazonas e Acre concentraram 77% de toda a derrubada detectada na Amazônia Legal. O Pará foi responsável por 33% de toda a destruição no período. Os municípios de Altamira, Uruará e Mojuí dos Campos estão na lista dos 10 mais desmatados e juntos concentram 24% de toda a perda florestal ocorrida em solo paraense. Além disso, Pará e Amazonas possuem 8 das 10 terras indígenas que mais perderam áreas de floresta em agosto. Os territórios paraense Apitereua e Cachoeira Seca foram os mais afetados pela devastação, com 3 quilômetros quadrados de desmatamento em cada um, o que equivale a áreas de 300 campos de futebol. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um levantamento do Instituto Trata Brasil apontou que apenas 20% do esgoto produzido em São Luís, no Maranhão, é tratado de forma adequada. A falta do serviço pode provocar a proliferação de doenças. Os detalhes com Matheus Coimbra.
São Luís é uma das cidades brasileiras que menos investe em saneamento básico. Um levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil apontou que a capital maranhense possui apenas 20% do esgoto tratado de forma adequada. A cidade ocupa o lugar de número 86 entre as 100 cidades que foram analisadas pelo Instituto. Só metade do esgoto produzido em São Luís é coletado. Segundo o levantamento, em relação ao ano passado, a capital maranhense caiu no ranking do saneamento básico. O valor médio anual gasto em saneamento por habitante é de R$ 21,00 em São Luís. O quantitativo ideal de investimento por habitante deveria ser de R$ 203,00, ou seja, quase 10 vezes a mais do que é investido atualmente. O Instituto Trata Brasil analisa a qualidade do saneamento das cidades brasileiras. Para a presidente do Instituto, Luana Preto, que fez a análise dos dados, os números são reflexo do baixo investimento em saneamento básico na cidade.
São Luís do Maranhão perdeu uma posição no último ano, principalmente em virtude do baixo investimento em saneamento básico do município. A média de investimento foi de R$ 21,00 por ano por habitante em saneamento básico, quando a média do país é de R$ 82,00 por ano por habitante. Nós temos a meta de que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto.
De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, a falta do serviço pode provocar a proliferação de doenças como leptospirose e diarreia. Alguma dessas doenças nem existem mais em países desenvolvidos. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, acordo de pesca é tema de reunião na região de Ituqui, em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Parceria entre governo do Amazonas e a Noreg vai acelerar a regularização fundiária de 33 mil imóveis no estado. As ações acontecem por meio do programa habitacional Amazonas Meu Lar. Saiba mais com Nuno Lobo.
Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a SEDURB, e a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, a ANOREG, vai acelerar a regularização fundiária de mais de 33 mil imóveis no estado. O acordo foi firmado nesta terça-feira entre as equipes dos dois órgãos. As ações vão ocorrer por meio do programa habitacional Amazonas Meu Lar, do governo do estado. De acordo com o secretário da SEDURB, Marcelo Scampello, a parceria com a ANOREG é fundamental, visto que a legalização dos imóveis passa pelos cartórios.
O processo de regularização passa pelos cartórios. Então, ponta da regularização fundiária chega nos cartórios, que são fundamentais para nós darmos legalidade ao que nós estamos fazendo. Essa aproximação com a ANOREG visa a gente estabelecer uma parceria, que o volume de regularização será um volume considerável, então essa parceria com a ANOREG, para que ela possa, de forma institucional, dar prioridade a essas ações.
Ainda segundo Marcelo Scampello, a regularização dos imóveis será direcionada principalmente às famílias carentes.
A grande maioria dessas regularizações será voltada para as famílias mais vulneráveis, que mais precisam de ter o seu patrimônio registrado em cartório.
As habitações do novo Prosamin Mais em execução serão entregues regularizadas e com título definitivo para o beneficiário ir registrar no cartório, diferente dos conjuntos habitacionais mais antigos, que foram entregues sem habite-se. A substituta do segundo ofício de registro de imóveis, Ana Paula Mota, explica que os cartórios vão buscar mecanismos e parcerias para tornar os processos de regularização fundiária mais rápidos.
Nós vamos buscar dentro dos cartórios uma melhor parceria para que a ANOREG, a corregedoria e os registradores possam normatizar o procedimento de uma forma mais célere. Com isso, a gente consegue registrar e regularizar tanto os títulos definitivos em prol da sociedade.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E reunião discute acordo de pesca da região de Ituqui, em Santarém, no oeste do Pará. A previsão é que no mês de dezembro seja realizada a assembleia final para a aprovação do acordo. Confira com Daniela Pantoja.
Lideranças comunitárias, representantes de núcleos de base e pescadores se reuniram no Quilombo Raimundo do Ituqui para discutir sobre acordo de pesca da região do Ituqui, em Santarém. A mobilização foi articulada pelo Conselho Regional de Pesca da região do Ituqui e demais parceiros. E de acordo com Renan Rocha, agente do Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP, da Arquidiocese de Santarém, a discussão sobre o acordo de pesca da região já existe há muitos anos. O Conselho acompanha desde os anos 90 essas comunidades que já se organizam em torno da defesa do território pesqueiro e da garantia dos recursos para a sua segurança alimentar.
O acordo de pesca da região do Ituqui, ele é um acordo que já existe há muitos anos, né? Pelo histórico que o CPP acompanha lá, desde os anos 90, as comunidades já vêm se organizando em torno da defesa do território pesqueiro, da garantia dos recursos pesqueiros para sua segurança alimentar, mas também para sua subsistência, como fonte de renda nas comunidades e com uma atividade muito ligada à cultura e ao modo de vida dessas populações, né? Ali tem populações ribeirinhas, pescadoras e pescadores artesanais, tem comunidades quilombolas, tem assentados da reforma agrária, então aquela população tem um histórico já muito antigo de ser uma das primeiras regiões que se levantou e se organizou para defender seu modo de vida, sua cultura, seus recursos pesqueiros e seu território.
Nos anos 2000, o processo do acordo de pesca foi transformado numa instrução normativa pelo Ministério do Meio Ambiente. No entanto, esse processo foi abandonado. Agora, a partir da homologação do Estado por meio do decreto que regulamenta os acordos, surgiu essa oportunidade para a revisão da normativa, como pontua Renan.
Nos anos 2000, teve um processo onde o acordo de pesca deles foi transformado numa instrução normativa, IN-19, pelo Ministério do Meio Ambiente, mas nos últimos anos esse acordo ficou abandonado, né? E com o processo de homologação que o governo do Estado abriu por meio do decreto que regulamenta os acordos de pesca, as comunidades viram uma oportunidade para fazer a revisão da sua IN, né, e fortalecer também esse trabalho de defesa do território nas comunidades.
Renan destaca ainda o acompanhamento do CPP dentro dessas comunidades.
O CPP acompanhou ativamente as assembleias, as reuniões comunitárias e intercomunitárias que ocorreram em todo esse processo, né? Tivemos colaborando a convite das comunidades. Eu posso dizer que esse processo foi muito participativo, as lideranças se envolveram bastante, as comunidades como um todo foram mobilizadas, em alguns momentos uma participação maior, em outras um pouco menor. A gente tem notado que esse tem sido um processo participativo e a gente acredita que as propostas que têm sido trazidas para dentro do acordo representam aquilo que é o anseio das comunidades.
Além do CPP, outras instituições e organizações se fazem presente para contribuir no processo de construção dos acordos, juntamente com os comunitários, como destaca Nilzete Santos, presidente do Conselho de Pesca da região do Ituqui.
Estiveram presentes as comunidades da região do Ituqui, que já trouxeram suas propostas, a maior parte das comunidades, onde com a participação das lideranças, núcleos de base, pescadores e moradores da região. Também estiveram presentes com a gente o grupo de apoio e também as organizações que nos representam, como a Z20, Fox, a CP, TCN e também a Vandiclé no projeto Sapopemo, onde eles são parceiros fundamentais nessa discussão e organizações do nosso acordo. E em breve estaremos discutindo na Assembleia a nossa aprovação do nosso acordo e também fazer valer esse documento que é suma importante para a nossa pesca artesanal da nossa região do Ituqui.
A partir de agora se inicia o mapeamento das áreas do acordo de pesca e a previsão é que no mês de dezembro seja realizada a Assembleia Final para aprovação do acordo pelas comunidades. E assim, será encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, tem nova diretoria. A eleição aconteceu durante a 25ª Assembleia Geral do CIMI. Acompanhe com a Gispésia.
Durante sua 25ª Assembleia Geral, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, elegeu nova diretoria e reafirma o compromisso com os povos indígenas e suas lutas. A Assembleia foi realizada entre os dias 27 e 30 de setembro deste ano. Além de místicas, celebrações, rodas de conversas e debates sobre a conjuntura política indigenista e os desafios para os povos indígenas para o próximo período, a Assembleia também elegeu a nova diretoria do CIMI, que assumirá a missão de presidir a entidade pelos próximos 4 anos. Dom Leonardo Stein, arcebispo de Manaus e cardeal da Amazônia, foi eleito novo presidente do CIMI. A Assembleia também elegeu a nova vice-presidente, Alcilene Bezerra da Silva, missionária do CIMI Regional Nordeste, e o novo secretário-executivo, Luiz Ventura Fernandes, que atuou nos últimos 2 anos como secretário-adjunto. Alcilene Bezerra, vice-presidente do CIMI, fala da atuação missionária da entidade e seus desafios.
Entendemos como um serviço em defesa da causa indígena e também um serviço no cuidado para com a instituição. É um serviço que nos torna cada vez mais próximo na relação com os nossos missionários em várias regiões do Brasil e com os povos indígenas com os quais atuamos em todos os regionais que compõem o CIMI Nacional. Destacar que nestes desafios, as novas discussões sobre os procedimentos demarcatórios põe em crise o marco constitucional de uma terra tradicional, que é inalienável, indisponível e imprescritível. Portanto, temos clareza que teremos muitos desafios pela frente, mas a nossa missão de estar junto aos povos indígenas, ela continuará sempre firme.
A 25ª Assembleia do CIMI ocorre 1 ano depois do Congresso de 50 anos da entidade, quando a instituição celebrou a memória de meio século de caminhada e projetou a continuidade de sua trajetória junto aos povos originários. Marca também os 35 anos da promulgação da Constituição Federal, um momento histórico crucial na avaliação do novo secretário-executivo do CIMI, Luiz Ventura.
Tem sido um momento de reafirmação irrestrita de nosso compromisso com os povos indígenas, de nossa determinação na defesa dos direitos dos povos indígenas, na defesa de um país mais justo, mais plural. A Assembleia acontece num momento histórico, num momento crucial, após 35 anos da Constituição Federal, um momento em que os direitos dos povos indígenas estavam sendo e continuam sendo desafiados e no contexto principalmente da conclusão do julgamento do recurso extraordinário conhecido como o julgamento do marco temporal. E é um momento, portanto, que pede de nós, pede do CIMI, neste momento de olhar para mais 50 anos, é um momento que pede união, pede estar unidos, estar fortes e estar bem organizados. Com esse objetivo que a Assembleia Geral se configura como um momento de reafirmação e de reanimação das energias do CIMI, do compromisso do CIMI junto aos povos indígenas, para continuar construindo essa caminhada que começou há mais de 50 anos.
No último dia, a Assembleia aprovou seu documento documento final, no qual reafirma seu compromisso com os povos originários, estabelece suas prioridades para o próximo biênio e destaca os principais desafios do próximo período, inclusive em relação às incertezas geradas pela tese final do Supremo Tribunal Federal no caso de repercussão geral. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Representantes da Caritas Diocesana de Bragança, no Pará, participam de intercâmbio na França. O evento tem a duração de 2 semanas. Os detalhes com J. Bahia.
A Caritas Diocesana de Bragança está participando da Assembleia Nacional da Caritas na França. O evento, que tem a duração de 2 semanas no sul da França, conta com a participação de Keila Gifone e Graça Ramos, que representam a Caritas de Bragança e a Feira da Agricultura Familiar. Elas foram convidadas para apresentar o projeto Quintais Produtivos, desenvolvido em parceria com a Caritas Regional Norte 2 e a Cúria Diocesana. O intercâmbio surgiu a partir da visita à Bragança, feita por Walter Priston, da França, e a assessora nacional da Caritas Brasileira, Cristina dos Anjos, que conheceram o projeto nas comunidades do Jararaca e Urupiúna. Graça Ramos falou sobre o intercâmbio que está acontecendo agora na França.
Em agosto recebemos o convite para ir à França participar da Assembleia Nacional da Caritas França e aí partilhar com eles a experiência da Caritas Diocesana no acompanhamento aos agricultores familiares, relatando a questão da produção de alimentos agroecológicos saudáveis. E aí, claro, que a experiência da Feira de Bragança, ela é diferenciada porque ela tem o acompanhamento dos técnicos da Imater, que mesmo no sábado ou feriado, eles estão lá acompanhando, orientando, do sindicato. Então nós temos uma proposta de organização diferente. Com a Ciranda, nós temos o Fundo Rotativo Solidário, então tem várias experiências que estão sistematizadas na Feira do Agricultor Familiar. Então iremos lá com esse compromisso de representar e de partilhar a nossa experiência construída coletivamente.
Graça destaca a importância de estar presente no evento francês.
Com a perspectiva de futuramente ter mais apoio para o projeto da Feira do Agricultor Familiar. É de que eles possam apoiar outros projetos nessa perspectiva da produção de alimentos agroecológicos. Então é mais para partilhar, para dizer para aqueles que contribuem com a Caritas França que o recurso está chegando e está sendo aplicado na defesa da vida, na defesa do território, na Amazônia.
Nesta sexta-feira, Graça e Cristina visitaram o escritório da Caritas França, o setor de coordenação de projetos internacionais e a coordenação dos projetos para a América Latina. Também se encontraram com os irmãos da REPAM, Rede Eclesia Panamazônica, do Peru, Colômbia e Espanha, fortalecendo as parcerias em defesa da Amazônia e na produção de alimentos saudáveis. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Como anunciado, foi publicada no dia 4 de outubro a exortação apostólica de Papa Francisco, Laudate Deum, Louvai a Deus, que trata o tema da crise climática. Francisco lembra a carta encíclica Laudato Si, com a qual, 8 anos atrás, quis partilhar sua preocupação com a Casa Comum, expressando agora sua insatisfação porque pouco ou nada foi feito ao longo destes anos e levantando mais uma vez a voz porque o mundo que nos acolhe está desmoronando. e talvez aproximando ao ponto de ruptura devido ao descuido humano e o consequente aquecimento global. Mas Francisco lembra-nos que o aquecimento global e as mudanças climáticas não são apenas uma questão ecológica, mas também um problema social global, que está intimamente ligado à dignidade da vida humana. Citando primeiro os bispos americanos e depois o sino da Amazônia e os bispos africanos, afirma: o nosso cuidado pelo outro e o nosso cuidado com a terra estão intimamente ligados. As alterações climáticas são um dos principais desafios que a sociedade e a comunidade global têm de enfrentar. Os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis, tanto a nível nacional como mundial. Os ataques à natureza têm consequências na vida dos povos e são um exemplo chocante de pecado estrutural. Daí a forte crítica de Francisco ao paradigma tecnocrático que está na base do processo atual de degradação ambiental e que ele define como um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano, que contradiz a realidade até o ponto de a arruinar. Consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem e a verdade, desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia, que passa a ideia de um crescimento infinito ou ilimitado, que tanto entusiasmou os economistas, os teóricos da finança e da tecnologia. O alerta do Papa, diante do risco de um imenso crescimento tecnológico que não foi acompanhado do desenvolvimento humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência, e por isso carece de uma ética sólida, uma cultura e espiritualidade que lhe ponha realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. Ele está nu e exposto frente ao seu próprio poder, que continua a crescer sem ter os instrumentos para o controlar. Juntamente a estes poderes tecnocratas que preocupam Francisco, se junta a fragilidade política internacional, o enfraquecimento do multilateralismo, os progressos e falimentos das conferências sobre o clima, desde Rio 1992, Kyoto 97, Copenhaga 2009, Paris 2015, Madrid 2019, Glasgow 2021 e a COP27 de Sharm el-Sheikh 2022, ameaçada desde o início da guerra da Ucrânia, que causou uma grande e grave crise econômica e energética. Mas o Papa, mesmo diante da falta de conclusões e compromisso, indica a COP28, que terá lugar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como um momento de virada e de confiança na capacidade do ser humano que leve a uma decidida aceleração da transição energética, com compromissos eficazes que possam ser monitorizados de forma permanente. E em conclusão, Francisco nos convida a tomar consciência que nossa ação deve acontecer à luz da fé, porque Deus uniu as suas criaturas, que tudo está interligado. O paradigma tecnocrático pode isolar-nos daquilo que nos rodeia e engana-nos, fazendo esquecer que o mundo inteiro é uma zona de contato. E por isso devemos reconhecer que só é possível defender o antropocentrismo situado, ou seja, reconhecer que a vida humana não se pode compreender nem sustentar sem as outras criaturas. E por isso, Laudate Deum, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Oxalá compreendamos isso. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3820 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Matheus Coimbra, Nuno Lobo, Adispésia, Liege Costa e J. Bahia. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Cheers.